Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Cara, estamos na série Fogo Subterrâneo, nosso segundo episódio. E eu achei muito propício, eu lembro que quando eu estava escrevendo a série, e eu vendo no calendário o que era cada dia, né, eu já tinha colocado lá hoje sobre Pentecoste, sobre uma vida, né, sobre aquilo que o fogo de Deus que desce de forma individual e transforma a individualidade daqueles que Jesus confia uma missão. É isso que Pentecostes faz. E quando eu vi, cara, no dia de Santa Faustina, meu Deus, tem mistério aí. E eu comecei a lembrar, né, primeiro disso que eu falei no início, das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, da experiência que os discípulos, eu tenho certeza que eles viveram naquele dia. Eu vou ler mais uma vez para vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a passagem mais conhecida dos pentecostais, aleluia. Está falhando. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. A descida do Espírito Santo e a vivência de Pentecostes, se a gente pudesse sintetizar, eu diria que é a expressão máxima, a realização da misericórdia de Deus sendo renovada, sendo derramada sobre a terra. Porque, cara, pensa nessa realidade. E eu acredito que você orou, e antes de entrar ali, deixa eu falar outra coisa. Eu não ia começar orando. Já começou, a gente faz uns roteiros bonitinhos, fico semana toda montando pregação. Mas eu sentia muito forte, enquanto a gente estava rezando a oração inicial, e alguém, quem falou de chorar? Alguém falou de sentir lágrimas e chorar? Foi você, né, Senhor? Estamos em comunhão no dia de hoje, né? Acho que está rezando, nós estamos rezando. E cara, eu comecei a sentir de uma forma diferente a presença de Deus. Isso não é, o jargão do pregador, hoje está diferente. Não, mas eu sentia, era como se Deus realmente estivesse renovando algo. Era como se realmente eu sentisse, né, fisicamente Deus, Ele renovando algo na minha vida. Eu falava, Deus, mas que experiência é essa? Né, que sensação é essa que eu tinha? Eu estava ali orando em línguas, e quanto mais eu orava, mais uma abertura eu sentia. Eu falava, Deus, o que que o Senhor está derramando? E eu comecei a me lembrar de como Deus, Ele me chamou, de como aconteceu, né, eu falei na semana passada, dia 17 de novembro de 2012, quando eu tive uma experiência e Deus começou a trabalhar na minha vida. Cara, eu saí meio confuso, eu confesso, porque eu cheguei naquele retiro distante, sabe, eu cheguei naquele lugar, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não rezava, sabe, eu nunca tinha ficado mais, sei lá, de 10 minutos conversando com Deus, e do nada, né, eu tava vendo os comentários de vocês no YouTube, eu gosto muito desse negócio de do nada, eu tava aqui, do nada, apareceu um vídeo da Cola de Deus, do nada, eu comecei a chorar. A gente realmente, às vezes, perde a dimensão de como Deus trabalha. Aí, do nada, Deus, ele me toca, a mulher fala a minha vida, eu sou curado, aí sai um monte de capeta, aí eu tenho uma decisão por Jesus, e eu saio daquele lugar decidido a pregar, a pregar o Evangelho. Sabe, a gente não compreende, às vezes, o quanto nós somos mergulhados nessa misericórdia que Santa Faustina tanto nos fala e tanto nos ensina. Às vezes nós não compreendemos o quão grande é o amor de Deus para olhar para a nossa miséria, para olhar para a nossa pequenez, para olhar para a nossa fragilidade, e em vez daquilo que nós merecíamos. Porque, gente, quando eu tive a minha experiência com Deus, fui batizado no Espírito Santo, olhar humano, tá? Você acha que eu merecia batismo no Espírito Santo? Não, era couro, sabe? Merecia apanhar, merecia um raio na cabeça, ficava duvidando de Deus. Eu lembro da frase que eu falei para Jesus, né, depois que a mulher falou que Jesus ia falar comigo, eu sentado lá de frente, não acreditava em nada que estava acontecendo, e eu falei: Jesus, se é o Senhor que está aí, e se o Senhor é Deus mesmo, fala comigo agora, senão eu vou sair do meu quarto, senão eu vou sair daqui e vou para o meu quarto dormir. Gente, olha a petulância. Se eu sou, é porque eu não sou Deus. Se eu sou Deus, aí lá na terra, um menino todo cagado, longe da minha presença, fala: se você é Deus mesmo, faz alguma coisa agora. Eu ia fazer lá do alto do céu, eu ia olhar e falar assim: vou fazer. Pá! Aí, ó, aí na cabeça. Viu, Guilherme, que eu sou Deus? Cara, era isso que eu merecia. Eu não sei, quando você olha para a tua vida, o que você acha que você merecia. Eu merecia um raio na cabeça. Mas aí Deus, ele desce, ele se inclina do trono e ele dá misericórdia. Ele nos dá o Espírito Santo. É repartido como línguas de fogo. Pedro tinha negado a Jesus, sem vergonha, tinha negado. É repartido como línguas de fogo. Algo desce do trono de Deus para tocar o homem. E por incrível que pareça, não é a ira que talvez o homem merecia. O coração de Deus é derramado sobre a humanidade. Atos 2, início dessa explosão da vida da igreja, quando Pedro sai, chuta a porta, prega, mais de 5 mil homens se converte, 3 mil homens se converte, muita gente se converte. Quando tudo isso começa a acontecer, o sinal da misericórdia, ele se estende. Porque imagina você, os discípulos que sabiam que Pedro tinha negado, aquelas pessoas que estavam acompanhando a crucificação de Jesus e tinham visto eles correrem, eles fugirem, e de repente eles começam a ver esses homens pregando em nome daqueles que eles traíram, pregando em nome daqueles que eles fugiram, que não ficaram perto, e os sinais acontecendo. Imagina o quão estremecia as cidades quando Pedro, aquele que era impetuoso, aquele que queria cortar a orelha de Malco, aquele que queria tocar o terror, João queria mandar um raio sobre a cidade, quando eles sobem às 3 da tarde para orar no templo, olham para aquele coxo e a Bíblia diz que eles se compadecem. Olha os homens que eram duros de coração, olha os homens que estavam distantes daquilo que eram os propósitos iniciais de Jesus, né? Quando Pedro fala: não, Jesus, o Senhor não vai morrer, e Jesus fala para Pedro: se afasta de mim, Satanás, Pedro, você não sabe o que você está falando, cala a boca. E eles começam a ser um sinal visível desse Jesus, e eles começam a agir como Jesus agia. Eles sobem ao templo para orar às 3 da tarde, eles se compadecem, olha para aquele coxo, olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, se levanta, levanta e anda. E os sinais começaram a acompanhar uma vida de um batizado no Espírito Santo, uma vida de uma pessoa que foi mergulhada nessa realidade de Pentecostes. Porque quando nós somos mergulhados nessa realidade de Pentecostes, cada vez mais a gente consegue ver e compreender as misericórdias de Deus se renovando. Porque não é por merecer, é porque Ele renova as misericórdias, é porque Ele nos dá a possibilidade de chegar e falar assim: Deus, falar como São Paulo falava, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Só que sabe o que eu faço, Deus? O mal que eu não quero. Eu não sei o quanto da sua vida tem sido isso. Eu não estou conseguindo fazer o bem que eu quero. Eu não consigo rezar como eu quero. Eu não consigo ajudar as pessoas como eu quero. Eu não consigo, Deus, te entregar aquilo que eu queria te entregar. A única coisa que eu consigo fazer é tudo aquilo que eu disse que eu não faria. Quantas vezes na nossa vida, nós que somos batizados no Espírito Santo, fogo, reteté, orelhinhos, pentecostal, xarabatai, não sei o que, calma de Deus. Quantas vezes nós fizemos propósitos com Deus, falando: não, agora sim. Sabe aquele meme, pensando amanhã, vou levantar 6 horas da manhã, vou correr 8 quilômetros, vou rezar 6 rosários. Sabe, a gente faz isso, e a gente não cumpre. A gente sai da noite de adoração decidido: não, amanhã eu acordo 4:30, vou rezar 9 rosários, vou correr 1,5 quilômetros, né? Vou fazer jejum a pão e água amanhã eu vou comer nada, vou oferecer pelas almas, eu quero a conversão. Da 8:30, a gente está na cama, só botando soneca, 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 soneca. Aí a gente levanta com o propósito do jejum. Aí fala: ah, vou comer só um pãozinho com mortadela. Ah, eu já comi um, vou comer mais 3. E a gente faz isso. Quantas vezes a gente não consegue permanecer? Mas uma vida no Espírito, aquilo que Deus ele tem gerado em nós, precisa ser a vida daqueles que estão entendendo que a misericórdia de Deus ela está se renovando a cada manhã. Mas não é para eu usar o renovo como sem vergonha: ah, vou fazer academia, vou começar que dia? Segunda-feira. Ah, mas hoje é terça, ficou muito em cima. Acabou de começar a semana. Ah, não, terça-feira, ficou em cima. Ah, vou começar só segunda que vem. Ah, estou indo no CrossFit agora. Marco, tá indo só o CrossFit mais engraçado do mundo. Aí eu não consegui ir segunda. Aí amanhã tem, já é quarta. Aí eu falei: ah, não, já não fui segunda. Mas segunda que vem, aí eu vou todo dia. A gente não consegue se ter. Não é para eu usar a misericórdia que está se renovando para eu deixar a dieta para segunda-feira. Eu deixar o exercício para segunda-feira. Não, eu chegar no geração como? Não vou tirar a camisa, não é nem para lançar o shape, é porque não vai ter camisa que serve. Aí tá tudo estourando. Nós precisamos compreender que aquilo que está exalando e fluindo no nosso meio, essa misericórdia que Deus ele tem derramado, é para que de fato algo aconteça. É para que de fato a gente tire do papel a dieta que a gente planejou, a vida espiritual que a gente planejou, o retiro espiritual que a gente quer fazer, que essas coisas comecem a sair, para que as graças de Deus, a gente falando de dieta, mas você sabe aquilo que você planejou e não tem feito, você sabe o quão distante você está, tudo isso que nós temos proposto, para que isso de fato saia, e nós tenhamos uma vida que as pessoas comecem a olhar, como olhavam para a vida de Pedro, para a vida de Paulo, André, Tiago, como olhavam para a vida daqueles homens e falavam: cara, aconteceu alguma coisa. Para a gente fechar o último ponto, exercício prático, será que as pessoas têm olhado para nós e o sentimento é: aconteceu alguma coisa? Quando eles saíram do cenáculo, primeiro que achavam que eles estavam bêbados, isso aí para a gente é fácil. Eu acho que gente, se alguém entra e vê a gente dando uma xarararararararara, falei: é, gente, o que está rolando ali dentro? Então, a brisa. Será que as pessoas, os nossos irmãos de comunidade, as pessoas dentro da nossa casa, têm percebido que aconteceu alguma coisa? Acontecer alguma coisa é permitirmos que o Espírito Santo ele tome as nossas ações, os nossos pensamentos, ele tome aquilo que nós sentimos, porque nele nós existimos, nós nos movemos, nele nós somos. Pentecostes precisa ser real. Uma vida no Espírito, ela precisa ser real, precisa ser frutífera. Sabe essa experiência que tivemos agora no início? De orar, talvez como muito tempo a gente não orava. De permitir com que Deus renovasse em nós coisas que a gente mesmo tinha fechado. Essa experiência precisa ser diária. Se a cada dia Deus ele renova a misericórdia, aí a gente vacila. Está conseguindo me ver alto? O áudio está funcionando hoje, Aldo? Está? Muito bem. Porque ontem, só quem é da família, né, vai entender que o Aldo vacalhou a formação de ontem e o áudio não estava funcionando. Tira. Deu, era muita unção, muito poder de Deus. Será que se a gente compreendesse que, ó, eu vacilei hoje, a misericórdia de Deus veio, fui batizado no Espírito Santo, Deus agiu um monte, aí amanhã, imagina o que acontece se a gente for fiel. Não estou falando se a gente não pecar, porque a gente vai cair, a gente vai vacilar, mas se a gente se decidir em permanecer firme, imagina daqui a 15 dias, se esse Pentecoste, se esse batismo no Espírito Santo, a cada vez que é renovado no seu coração, a cada vez que você ora, a cada vez que você tem uma experiência com Deus, ao invés de um renovo, de buscar lá embaixo, você vai crescendo, e você vai crescendo, e você vai crescendo. Gente, isso é ascese. Ascese é crescermos todos os dias. É subir a escada rolante que desce, porque quem não progride, regride. Se parar no meio da escada, se estiver subindo no meio da escada rolante que desce, você volta lá para o início, você vai se frustrar. Então, que essa graça da misericórdia que a gente celebra hoje, no dia de Santa Faustina, que essa graça do derramar de Deus seja para um crescimento, porque o fogo ele precisa se alastrar. Lembra o fogo subterrâneo? Alastra, devora, consome tudo que sou, forja teu eu em mim. Precisa se alastrar. Gente, alastrar é expansão, é o fogo ir pegando, é cada dia mais eu tomando vergonha na cara, me convertendo, cada dia mais desejando mais do Espírito Santo, mudando de vida, arrumando a minha casa, arrumando as coisas da minha família, arrumando e ajeitando a minha vida com Deus, ajeitando a minha vida ministerial, a minha vida espiritual, para que o fogo de fato se alastre. E daqui a 15 dias eu quero olhar para a minha vida, e eu olhando, eu falando, cara, eu já nem me conheço mais, quero nem ver, na verdade eu quero, né, o que Deus vai fazer hoje. É por isso que toda terça-feira, quando eu vou pegar o microfone para pregar, eu falo, eu não sei nem, é que eu não tenho falado ultimamente, mas na minha cabeça sempre passa, e eu não sei nem como começar, por tudo aquilo que Deus ele tem feito. E às vezes a gente fica satisfeito, eu já falei que ia terminar 3 vezes, estou terminando. E às vezes a gente fica satisfeito em viver nesses respingos. E às vezes a gente fica satisfeito em viver sempre e todo dia. Não que isso, não, às vezes vai ser necessário a gente começar lá embaixo, mas a gente fica satisfeito em não ter uma vida de ascese. Todo dia, não, ah, deixa a misericórdia vai se renovar, então amanhã eu começo lá embaixo de novo, e eu começo lá embaixo de novo, e eu começo lá embaixo de novo. Não dá. Pensa comigo o que Deus ele vai fazer na tua fidelidade, na tua permanência. As almas que serão encontradas, a tua casa que será transformada, como a gente leu esse testemunho, as pessoas que você irá alcançar, isso é Pentecostes. A misericórdia de Deus se renovou sobre mim e sobre você. Você crê nisso, sim ou não? Desse jeito nem eu acredito. A misericórdia de Deus se renovou sobre mim e sobre você. Você acredita nisso, sim ou não? Então, a partir de amanhã, não seja mais a mesma pessoa. Não se mova mais da mesma forma. Ande como um batizado. Ande como um pentecostal. Ande como um carismático. Ande como uma pessoa que foi encontrada por Deus. Se você começar a andar assim, as pessoas voltarão a reconhecer nos seus olhos o Jesus pelo qual um dia você se apaixonou. E levou muitas pessoas a se apaixonarem. E hoje parece que está meio de stand-by. Não deixa ficar de stand-by. Não deixa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua vocação, o teu ministério. Que você cresça. Que o reino ganhe com a tua decisão em Deus. É necessário que a gente se decida. Amanhã você já não pode ser mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus.